Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Lei de resíduos sólidos completa 10 anos sem grandes avanços. A Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos. A lei foi criada com o objetivo de acabar com os lixões e estimular a criação de aterros sanitários mais seguros pelas prefeituras. De lá para cá, a produção de lixo aumentou e a reciclagem segue baixa e os lixões continuam funcionando. Nós estamos com Demétrios Ferreira, que é mestre em desenvolvimento urbano. Então, a lei de resíduos sólidos que previa, né, essa criação, inclusive de consórcios, não era, Demétrios, para se fazer os aterros sanitários, mas parece que nada andou, né? Ou pouca coisa andou.
Perfeito, Nenel. Veja bem, a lei, ela em si é um avanço. Nós não tínhamos uma lei federal, uma política nacional de resíduos sólidos.
Uhum.
Então, ela trouxe uma série de instrumentos, tá, importantes, como a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, as metas nacionais, como você acabou de citar, a meta de acabar com os lixões, que avançou muito pouco. Então, a lei em si, ela foi um avanço, fruto de um debate de quase 20 anos na Câmara, tá bem? Só que esse avanço, ele parou aí na legislação apenas, ele não conseguiu adentrar na nossa realidade. Então, hoje o que a gente tem é, você acabou de citar perfeitamente, é o aumento da geração, da produção de lixo pela população, pelas indústrias, uma taxa de reciclagem baixíssima, os lixões continuam existindo no Brasil, lixões e os aterros descontrolados, digamos assim.
Alguns à margem de BRs, né?
A margem de rios.
De rios. Imagine o perigo.
Pois é. Então, essa realidade ainda existe. Então, deixa eu trazer um dado aqui interessante para vocês. É que apenas 40% dos municípios brasileiros acabaram com os lixões. Cerca de 40%.
Uhum.
Então, você tem aí quase a metade dos municípios, que não quer dizer a metade da população também, tá, provavelmente é um percentual inferior da população, ainda tem essa destinação inadequada do resíduo sólido. Então, a lei está tendo muitos obstáculos, muita dificuldade para se materializar, para se efetivar.
Certo. Além da questão ambiental, né, como você falou aí, a margem de rios, para poluir o rio é ligeiro, tem também a questão social, não é? Da população. Que tem aquela população de catadores, por exemplo, que depende diretamente, né, desse tratamento, dessa maneira de se trabalhar.
Perfeito, Daniel. E esse é um ponto muito sensível e é bastante ilustrativo do problema da falta de gestão do resíduo sólido.
Uhum.
Então, a gente tem uma política na lei, tá? E na realidade o que a gente tem é um descaso absurdo. Você tem aí batalhões de coletores de recicláveis informais e que respondem, infelizmente, sem o aparato do Estado ajudando na reciclagem, né, materializando essa política federal, você tem taxas que são absurdamente baixas. Então, só para te dar uma estimativa a nível nacional. Então, no Brasil, ainda em 2007, tá, a partir do decreto 6.263, que foi o Plano Nacional de Mudança Climática, a gente, Brasil, assumiu o compromisso de alcançar 20% de reciclagem dos resíduos sólidos em 2015. Nós estamos em 2020, trabalhando com dados de 2018, e a nossa taxa de reciclagem é de 3,87%. Ou seja, de tudo que é produzido de resíduos domiciliares e públicos, a gente efetivamente recicla no Brasil 3%. Veja o quanto de dinheiro que não se perde entrando nas nossas galerias, nos nossos rios, tá? Nos lixões. É um dinheiro que vai para o ralo.
Verdade. Verdade. E falando também da questão econômica, fica muito mais econômico se fazer a manutenção de um aterro sanitário do que mesmo um lixão? Quer dizer, o lixão eles não estão nem aí, né? Joga lá ao Deus dará, ao ar livre. Praticamente manutenção não tem nenhuma, né?
Isso. Do ponto de vista econômico, é vantajoso você ter um lixão, porque você não tem custo, você não precisa tratar o resíduo.
Uhum.
Você gasta basicamente com a coleta e o transporte do lixo até o lixão. E lá, certo, você jogou.
Mas aí não tem a responsabilidade social nem ambiental, não é?
Responsabilidade alguma. Você não tem responsabilidade nenhuma. Você destinou lixo, jogou embora, enfim, é um custo ambiental. Não é um custo que eu vou internalizar na gestão. Então isso se perde bastante. E assim, né, eu estou falando a nível federal, porque estamos falando da legislação federal,
certo.
Mas esse problema ele é no Brasil inteiro e ele é mais assintoso ainda aqui em Pernambuco, no Nordeste e no Recife. Então, a capital do Recife é uma cidade que produz muito lixo.
É,
a gente vê no dia a dia, né, nas nossas ruas, a cidade é extremamente poluída. Nós produzimos uma média diária, quilos habitantes dia, que é superior à média do governo, a média estadual, tá? E à média nacional. E ainda assim nós conseguimos ter uma taxa de reciclagem desse lixo que é muito inferior, tá? Nós em Recife temos uma taxa de reciclagem muito inferior à média do estado e à média do país. Deixa eu te dar uma informação aqui, Nenê. Apenas 0,2%, tá, do lixo domiciliar e público produzido em Recife chega a ser reciclado. Aí você pergunta, onde é que está o restante do lixo?
Certo.
Bem, uma parte vai para aterro sanitário. A outra parte a gente vê aqui pelas ruas, na fauna dos nossos riachos, dos nossos canais.
Pulverizado.
É, está aqui na rua convivendo
com
a gente.
Está espalhado, né?
Isso, disseminando doença. Então a gente, e outra, a gente gasta muito. No Recife, o contrato de coleta de lixo, ele é absurdamente caro. Assim, no Recife e as grandes capitais, tá? Ele é absurdamente caro. E ele é um dinheiro que boa parte ele vai para o ralo. Por quê? Olha o que a gente tem em Recife. Gasta-se absurdamente na coleta do lixo e a gente vê todos os dias uma cidade imunda. Aí você vai dizer, não, mas o problema também é do cidadão que não ajuda. É, não deixa de ser verdade.
É.
Às vezes a prefeitura limpa aqui o canal do Arruda, no outro dia a turma já vai estar lá despejando.
Fumando, é uma verdade, é.
Sofá.
Isso.
Sim, e aí vai fazer o quê? Vai ficar batendo palma para irresponsabilidade do cidadão individual? Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa.
Uhum.
Então espera-se que ou a punição desse tipo de comportamento desviante, ou então a educação, se a gente assumir que a população é mal educada, tá? Isso tem que ser parte da política pública. Não é simplesmente coletar e jogar num aterro e ficar dizendo que a população tem que ajudar e não fazer nada. Então a gente observa que se gasta muito com coleta de lixo, isso é inegável, mas se gasta mal. Então, a gestão é um problema absurdo. Tá? Aqui no Recife, ele é muito evidente, mas ele é no Brasil inteiro. Hoje, saindo um pouquinho de resíduo sólido, indo para saneamento, o ex-presidente da Sabesp, para quem não conhece, é a empresa de saneamento de São Paulo.
Tá.
É a Compesa de São Paulo, tá? Só que é uma Compesa que funciona lá em São Paulo. E ele publicou um artigo no portal do UOL. E ele diz assim no artigo, para todos terem acesso à água, é preciso gestão, não só verba. E eu acho muito interessante essa fala dele, porque, na verdade, isso aplica a todos os serviços públicos do Brasil. Porque resíduo sólido a gente também não tem gestão. O prefeito vai lá, entrou em um consórcio ou não, ele destinou o lixo dele, ele se livrou do lixo, para ele estar resolvido. Só que a gente ainda não está contabilizando o impacto ambiental que isso tem, o impacto social. A gente tem um estudo, né, Nel, lá para a cidade de Olinda.
Sim.
É um estudo a pedido do Instituto Lixo Zero de Olinda. Tá? Eu coordenei esse estudo representando o Observatório de Saneamento Ambiental do Recife. Quem quiser seguir, estamos nas redes sociais, tá? Dá uma olhada lá no Instagram, Observatório Star. E nesse estudo a gente vê que a Olinda vai na mesma linha de Recife. Se gasta, ao longo dos anos, ela gasta cada vez mais com lixo, ela coleta mais lixo, mas ela não recicla quase nada. É uma taxa de reciclagem que é inferior a 1%. Então, é uma cadeia econômica que está se perdendo nisso aí.
Verdade.
Quando a gente conversa com o reciclador, com as cooperativas de reciclagem, que, aliás, são muito atuantes em Olinda, elas dizem isso. Pô, a gente trabalha por conta e risco. Não tem apoio quase nenhum. Então, é um trabalho formiguinha que esses catadores, que são pessoas em situação
muitos até com
urbana,
falta de EPIs, né?
Falta de EPIs, falta de instrução. Enfim, eles fazem um trabalho hercúleo, assim, eles são verdadeiros heróis que batalham para sobreviver, tá? E estão trazendo um retorno ambiental muito importante.
Não tem cooperativismo, não tem nada. Não tem...
E eles vivem com menos de um salário mínimo, é a renda deles por mês.
É verdade.
Então, conversei recentemente com eles agora, e com a pandemia, eles disseram, a gente está vivendo de cesta básica de doação. Porque no lockdown a gente não pode sair para coletar. Então é uma situação de miséria. E a gente olha muito pouco para isso. A gente olha de uma forma muito assistencial. Ah, vamos dar cesta básica. Ótimo, isso ajuda o ser humano a sobreviver. Mas nem só de cesta básica vive o ser humano. Então precisa ter um trabalho, isso precisa ser profissionalizado.
Pra então a gente tem um assistencialista, falta, né?
Isso. Falta um suporte aos profissionais da coleta do lixo para que eles se profissionalizem. E falta também a profissionalização da gestão pública. Porque quando eu falo para você desses dados, o que a gente vê é que, além de ineficiente, ela é amadora.
Tá? É, isso. É verdade.
É extremamente amadora. Eu estou falando isso de Recife.
Não se tem cursos, né? Não tem capacitação para esse pessoal, não tem nada.
É, e principal, o mau gestor, ele não tem punição. Então, pegando esse gancho da punição, eu particularmente acho muito importante, criou-se a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei da qual nós estamos falando agora, tá bem?
Tá.
E essa lei, que foi publicada em 2010, ela previu o fim dos lixões até 2014, ponto. E existia punição para o município que não atendesse essa lei, é uma lei.
Correto.
E aí o que aconteceu? Chegou em 2014, avançou-se muito pouco no fim dos lixões, postergou-se a meta da lei. E depois postergou-se de novo. E hoje nós temos um novo marco regulatório do saneamento. E o que é que se fez? Postergou novamente a meta da lei. E você fica, poxa, qual a perspectiva da gente mudar o panorama de resíduos sólidos no Brasil? Se a meta não precisa ser cumprida.
Verdade.
Okay, então...
Oi,
desculpe.
Então pode concluir.
Não, então esses são pontos de debate, tá, que precisam estar na mente do cidadão. É o como vai fazer isso. Não é só a gente fazer uma lei, botar meta e cronograma, mas a gente cumprir a efetividade dessa lei. É cumprir que ela aconteça, né, para que ela deixe de ser letra morta. Então vamos trazê-la para a realidade. E a gente pensa nisso a nível federal, mas a nível local também. Recife deixa muito a desejar nesse aspecto.
E tem vários atores envolvidos aí, né? Muita gente envolvida nessa situação.
Perfeito. Recife é uma cidade, uma metrópole, né? Que é propalada como a capital do Nordeste, mas infelizmente no setor de saneamento ela deixa absurdamente a desejar. E Recife ainda tem milhares de pontos de confinamento. Então, para o ouvinte que não está acostumado com esse linguajar, o ponto de confinamento é o seguinte... O carro de lixo que coleta não passa na rua do cidadão, ou, sei lá, ele não sabe o horário que passa e não quer se preocupar com isso também. Aí ele vai e bota num lugar específico no meio da rua. E aquilo fica amontoando, gerando vetores de doença, gerando rato,
chamados
mosquito,
pontos
etc.
críticos, né, que eles ficam... A população elege aquele lugar ali para colocar o lixo.
Perfeito. E nós temos milhares ainda, nós temos
acredito.
Então, isso é um sintoma de pobreza urbana e, principalmente, de má gestão.
Podcast Folha PE. Fato e análise.